DW. Jornal da Noite.
Bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Guiné-Bissau já tem apoio técnico e financeiro para as legislativas, mas a analista defende que é preciso mais do que isso.
A questão do dinheiro para concretizar as eleições nunca foi um problema. Essa foi sempre uma falsa questão que durante muito tempo não existiu. Foi vontade de as marcar.
Em Angola, juristas defendem que se deve observar a Constituição na elaboração final das leis autárquicas. E chega o fim a disputa entre a comunidade de Capanga, em Moçambique, e a mineradora International Coal Ventures Limited. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro anunciou que o país vai ter o apoio técnico de Portugal para o recenseamento eleitoral. Além disso, a União Europeia deve disponibilizar 2,5 milhões de euros, enquanto uma missão da CDAO vai esta semana a Bissau para anunciar o montante que vai direcionar para o escrutínio guinense, marcado para 18 de novembro. Sobre as eleições legislativas, a DW África conversou com o politólogo Paulo Gurjão, que afirma que há outras questões importantes, além dos recursos financeiros e do apoio técnico. Começamos por perguntar se os apoios anunciados por Aristides Gomes devem garantir a realização das eleições em novembro.
A questão do dinheiro para concretizar as eleições nunca foi um problema. Essa foi sempre uma falsa questão que durante muito tempo não existiu. Foi vontade de as marcar, porque não seria seguramente a comunidade internacional que deixaria a Guiné-Bissau sem condições para realizar eleições democráticas, livres e justas, se essa fosse a vontade dos guineenses e se existisse, como tem existido, um enorme impasse político.
E o primeiro-ministro também garantiu que o país vai ter ajuda técnica de Portugal para o recenseamento eleitoral, que deve arrancar em julho e terminar em agosto, segundo a CNE. Acha que haverá tempo para este processo, mesmo com esta ajuda técnica de Portugal?
Sim, não é propriamente um processo que nunca se tenha realizado, portanto, havendo vontade política e das duas partes, não creio que o tempo seja propriamente um obstáculo. Enfim, é apertado, evidentemente, é um calendário muito apertado, mas penso que é concretizável e é possível.
Entretanto, os 15 deputados expulsos do PAGC criaram um novo partido e já puseram de parte consensos com o PAGC. Além disso, os dois principais partidos com assento parlamentar divergem quanto ao registro eleitoral de eleitores. Peritos internacionais dizem que os cartões devem ser impressos fora do país para facilitar o processo. O PAGC aceita a proposta, mas o PRS não. São sinais de problemas nas eleições, além das dificuldades técnicas e financeiras do país?
Não é a primeira vez que o PRS arranja pretextos para, de algum modo, questionar eleições e para pôr em causa resultados eleitorais. Eu acho que essa questão não tem pés nem cabeça, a questão da fraude, pelo facto dos boletins serem impressos noutro país, e para além de querer, de algum modo, como no passado, criar aqui alguns argumentos para justificar, porventura, resultados eleitorais futuros, nem vejo qualquer razão para esse tipo de argumentação.
E o facto de ter esse novo partido político?
Nós, apesar de tudo, temos nos últimos anos um sistema eleitoral relativamente estável na Guiné-Bissau e dominado por dois partidos já com uma longa história. Não é para mim claro sequer que este novo partido consiga eleger deputados. PAIGC é uma marca política com muita história na Guiné-Bissau, com resultados eleitorais muito estáveis. Portanto, vale a marca PAIGC, vale o partido, o nome e não tanto as pessoas, os candidatos, de algum modo.
E os guineenses sozinhos vão conseguir realizar estas eleições ou precisarão de mais uma intervenção internacional, como, por exemplo, a da CDAO?
Eu acho que a Guiné-Bissau, os guineenses precisam de todo o apoio internacional durante muitos anos ainda. Apoio político, investimento, financeiros, isso parece-me claro. De alguns anos a esta parte, o que tem vindo a acontecer é que o processo tem estado muito mais centrado, de certo modo quase monopolizado para a CDAO, entre de outros parceiros internacionais, como é o caso da CPLP. E essa não me parece, nem de perto nem de longe, uma boa solução para a Guiné-Bissau.
Esta foi uma entrevista com o politólogo Paulo Gurjão, conduzida por Tiago Melo. E este é o nosso tema do dia. Colocamos uma pergunta relativa a este assunto, que era: acha que a realização de eleições na Guiné-Bissau é do interesse de todas as forças políticas? António Rocha tem as reações dos internautas por hora. Rocha, o que é que eles nos dizem?
Já começaram a chegar as reações e Benedito Faustino Bandinca, da Bissau, diz que todas as forças políticas estão interessadas na realização dessas eleições, uma coisa que alguns estão a defender: a produção interna dos cartões eleitorais, que é um facto. Mas isso não significa que essas pessoas estejam a inviabilizar o processo. Também Candy Abantup, no WhatsApp, acha que este pleito eleitoral deveria ser a materialização da vontade de todas as forças políticas guineenses. Mas, como se costuma dizer, não existem rosas sem espinhos e, portanto, um ou outro político não estará a 100% interessado nessas eleições porque, com a estabilidade, o país poderá dar o salto tão desejado para o seu desenvolvimento, diz este internauta. Mariano Jesus, também no WhatsApp, diz que tudo indica que a maioria vê essas eleições como a única saída da confusão política que se vive há anos na Guiné-Bissau. O presidente da República pode ser o único descontente, mas estará com certeza em desvantagem, conclui Mariano Jesus.
Obrigada a todos. Nós voltaremos ainda para o resto das reações, também dos nossos internautas, que estão convidados a participarem, dando a sua opinião.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Ainda na Guiné-Bissau, o presidente do Movimento da Sociedade Civil defendeu hoje a atualização dos cadernos eleitorais em vez de um recenseamento eleitoral de raiz. Fode Sanhá disse estar preocupado com o atraso do início do registro de potenciais eleitores e receia que o facto possa comprometer a data de 18 de novembro, marcada pelo chefe de Estado guinense para a realização das legislativas. O presidente do Movimento Sociedade Civil entende que o país devia pedir emprestado os equipamentos para o registro. O governo angolano terá de duplicar o preço do litro de gasolina e de gasóleo em 8 meses para eliminar os subsídios que atribui a petrolífera estatal Sonangol para manter os preços baixos, estima o Fundo Monetário Internacional. Se esta recomendação fosse atendida, o preço do litro de gasolina subiria para 1,14 euros e o do gasóleo para 0,96 cêntimos. Apesar de ser o segundo maior produtor de petróleo em África, Angola importa cerca de 80% dos combustíveis que consome devido à reduzida capacidade de refinação interna. Para manter os preços artificialmente baixos, o governo atribui subsídios aos combustíveis. Ainda em Angola, o bureau político do MPLA, o Partido no Poder, alterou a data do 6º Congresso Extraordinário, que marcará a saída da liderança de José Eduardo dos Santos, para o 8 de setembro. Inicialmente, o encontro estava marcado para 7 de setembro. A decisão foi tomada na sexta-feira, em Luanda, durante a reunião ordinária do bureau político, orientada pelo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo encerrou a fase de instrução do processo do caso LAM Embraer, em que um ex-ministro e dois gestores são indiciados de corrupção na aquisição de aviões. Em causa está a investigação judicial, o alegado pagamento de suborno pela brasileira Embraer no valor de 688 mil euros. O Ministério Público está a juntar provas documentais, testemunhais e declarantes para a fase subsequente do processo. Paulo Zucula, ex-ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, ex-responsável da LAM, e Mateus Zimba, ex-gestor da Sasol, chegaram a ser detidos em dezembro de 2017, mas poucos dias depois foram libertados mediante pagamento de caução. E passamos agora ao mundo da bola. No Mundial de Futebol estão em campo neste momento a Tunísia e a Inglaterra em jogo do Grupo G. Estão empatados a uma bola quando estão cumpridos até agora 79 minutos da partida.
DW, Voz da Alemanha.
O pacote legislativo para as autárquicas em Angola está em consulta pública desde o passado dia 1 de junho. Juristas defendem que se deve observar a Constituição na elaboração final das leis autárquicas. O desenvolvimento do assunto com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Em Angola já há consenso que as eleições autárquicas comecem a ser implementadas em 2020, o que deve ser observado na lei das autarquias. O jurista Domingos Betico diz que é preciso que as leis ordinárias estejam em conformidade com a Constituição.
A Constituição Constituição estabelece que, para se ser autarca, é fundamental que as candidaturas devem ser entregues através de uma força política, aqui um partido político, ou ainda uma coligação, ou, por último, um grupo de cidadãos. Ali a Constituição, com certeza, também não estabelece o limite de cidadãos que devem, de facto, apresentar o seu candidato, mas, como é óbvio, depois há uma lei especial que vai tratar disso e, aliás, estamos em consulta pública.
Não é consensual a forma de implementação das autarquias. A oposição defende eleições em todos os municípios, enquanto que o partido no poder quer apenas em alguns. Segundo o governo, serão necessários 15 anos para que os 164 municípios que compõem o país tenham o poder local. Para o jurista Manuel Pinheiro, mais do que olhar para as questões técnico-jurídicas, é necessário que haja o bom senso na elaboração final das leis.
Todo esse discurso do gradualismo, não gradualismo, do esforço academicista tem pouco valor. Se as partes tiverem bom senso, se chega mais rápido aos objetivos. E o povo angolano, que em última instância é o destinatário de toda essa política, sairá a vencer.
O pacote legislativo autárquico está em consulta pública desde 1 de junho. O processo de auscultação às várias forças vivas do país vai até 31 de julho deste ano.
O objetivo é ouvir, há propostas de base, colher as mais diferentes sensibilidades, para depois, com base nessas sensibilidades, elaborar uma proposta final.
Diz Adão de Almeida, ministro angolano da Administração do Território e Reforma do Estado. Em Angola, fala-se em implementação do poder local em apenas 34 municípios já selecionados pelo Executivo, sustentado pelo MPLA, mas o ministro Adão de Almeida desmente.
A competência para a seleção nem é do Executivo. Compete à Assembleia Nacional selecionar os municípios.
A autoridade tradicional sempre desempenhou um papel importante na resolução dos problemas das suas comunidades, quer nas sociedades pré-coloniais e coloniais e no contexto atual. Mário Catap, secretário-geral do Fórum das Autoridades Tradicionais FAT, quer que o poder dos sobas e regidores seja observado nas autarquias.
Nós já perdemos esse poder, uma vez que a nível de Angola não existe nenhum estatuto que regulariza o poder tradicional.
O soba defende o que chama de delimitação de poderes entre os futuros autarcas e a autoridade tradicional.
É isso que nós ainda não sabemos a nível do país. Nenhum soba que sabe disso. Mas apenas o poder político está a se referir das autarquias. Essa própria autoridade tradicional ainda não está sensibilizado, ainda não foi consciencializado de saber que um autarca nesse município, ele, de uma forma geográfica, o limite dele é este. O limite de uma autoridade tradicional também é este.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Passamos agora para Moçambique, onde a comunidade de Capanga, na província de Tete, acaba de chegar a um acordo com a International Coal Ventures Limited, detentora da mina de Benga e Moatize, para o seu reassentamento. Os moradores de Capanga estão satisfeitos com o desfecho e querem monitorizar todo o processo de construção das suas futuras casas. Amós Zacarias, a partir da cidade de Tete, conta-nos mais.
8 anos de negociações depois, finalmente a comunidade de Capanga, localidade de Benga, no distrito de Moatize, será reassentada. É o ponto final nas disputas entre a população e a empresa detentora da mina de Benga, hoje propriedade da Indiana International Coal Ventures Limitada, ICVL, depois de ter passado pelas mãos da Riversdale e da Rio Tinto. Há 2 anos, o Tribunal Administrativo de Tete emitiu uma ordem para que a empresa indiana desse início no prazo de 30 dias ao processo de criação de condições para os moradores da comunidade de Capanga, situada entre o distrito de Moatize e a cidade de Tete. Júlio Calengo, da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos em Tete, é representante legal da comunidade. Esteve envolvido em todo o processo de negociação e está satisfeito com o memorando assinado entre as partes.
Para nós representa uma grande vitória, um grande exemplo. Nós temos várias empresas na província de Tete, mas nunca houve uma oportunidade para as partes poderem assinar o memorando, que vem todos os detalhes sobre como vai começar o reassentamento, as indemnizações. E isto devolve uma certa confiança entre os investidores, as comunidades, o governo.
O memorando também agrada deputada Irino Damasco, presidente do Fórum Distrital para as Empresas Mineradoras e as Comunidades ao nível do Conselho Consultivo de Moatize.
Esse processo levou muito tempo, que era difícil chegarmos a esse consenso que hoje temos. Já sabemos dizer que o espaço subsequente tem um guião próprio, a comunidade já tem garantias que vai ser reassentada e vai ser compensada.
A comunidade será deslocada para a zona de Mbosa, a cerca de 10 quilômetros da vila de Moatize. Serão erguidas 270 casas para os reassentados. As obras de construção da futura vila de reassentamento deverão arrancar ainda em 2018 e prevê-se que durem 2 anos. Arvindo Kumar é gestor da ICVL.
For construction of the resettlement site.
O projeto executivo para a construção das casas já foi aprovado pelo governo. E a licença de construção também está garantida. Depois da aprovação da estratégia de construção, estaremos prontos para lançar o concurso público para a adjudicação das obras de construção da vila de reassentamento num período de 2 anos.
Os problemas registados nos outros reassentamentos em Tete são lição para os moradores de Capanga, que querem monitorar todo o processo de construção das suas futuras casas, segundo Erino Damasco.
Temos fé que não vai acontecer o que aconteceu no Malade, tanto como seja no Catem ou 25 de setembro, porque a própria comunidade hoje está meio informada e a comunidade por si vai ser fiscal para as construções.
Já foi erguida a casa modelo dos reassentamentos em Bosa. Situa-se na vila de Benga, onde algumas pessoas da comunidade de Capanga preferiam ser colocadas. É o que explica Nólia Macaso, líder comunitária de Benga. Algumas pessoas dizem que preferem Benga por temer o que está a acontecer em Malase, onde as pessoas estão a sofrer por falta de água, fome e não têm estradas. De Tete, para DW, Amos Zacarias.
E mais notícias que marcam a atualidade. A chanceler da Alemanha comprometeu-se hoje em procurar soluções para a crise migratória a escala europeia e bilateral no Conselho Europeu de 28 de junho. E a nível interno, Angela Merkel comprometeu-se a entrar em consenso com a União Social Cristã Bávara, que integra o grupo conservador que exige restringir a entrada de refugiados. A chanceler pronunciou-se sobre a questão após as diferenças manifestadas recentemente pelo seu ministro do interior, Horst Seehofer, em que insistia em fechar as fronteiras se não houver uma solução europeia para a crise migratória. Este posicionamento desencadeou uma crise em Berlim. O presidente dos Estados Unidos da América criticou o governo alemão e a atitude europeia neste assunto da crise migratória por permitir uma mudança radical da sua cultura. Donald Trump considera que o povo alemão está a dar as costas aos seus governantes, enquanto a imigração está a sacudir a frágil coligação governamental em Berlim. Citamos. O selecionador da Alemanha reconheceu hoje que ficou frustrado com a derrota de ontem diante do México por 1-0 na estreia das duas seleções no Mundial de Futebol da Rússia. Joachim Löw considerou o resultado como algo absolutamente incomum. Apesar do resultado ser mau, o selecionador afirma que esta derrota não fará com que mude o planeamento inicial para a sua equipa. E ainda no jogo que está a decorrer neste momento entre a Tunísia e a Inglaterra, continuam no empate a 1-1, com golos marcados do lado da Inglaterra por Kane e da Tunísia por Sassi. Vamos agora às reações dos ouvintes.
DW. Espaço do ouvinte.
Lafo Baldé diz que a vontade existe no seio das forças vivas do país para levar a cabo essas eleições. Só que necessitam de muito apoio da comunidade internacional, por um lado, e por outro, tem que haver um entendimento entre os políticos guineenses. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que o povo da Guiné-Bissau está feliz com o anúncio das eleições. Talvez o PRS, da minoria no Parlamento, juntamente com o seu presidente, podem não gostar por acharem que vão perder a favor do PAIGC. Mas todos já dizem que as eleições vão aliviar o sofrimento do povo da Guiné-Bissau. Figueiredo Cacinda diz que não consigo entender os pontos de vista de todas as forças políticas guineenses, mas se as eleições em causa são um imperativo constitucional, então têm de ser realizadas independentemente da vontade ou não de todas as forças políticas do país. Jaime Samuel Mpanza, que escreveu também no WhatsApp, diz que falta interesse por parte do PAIGC e, assim sendo, tudo poderá correr mal. Nádia, talvez para atualizar os resultados?
Pois, temos um tempinho, já estão cumpridos 90 minutos da partida, mas o jogo vai continuar e continua também o empate a uma bola. Foi muito bom termos estado na vossa companhia. Para saberem os resultados do jogo, já sabem, sintonizem-nos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite e obrigada pela companhia.